Sr. Presidente, eu queria, por favor, também pedir à mesa a distribuição das atas de tomada de posse do Sr. Deputado Rui Tavares como membro do Conselho Transnacional do European Alternatives, que foi financiado pelo Sr. Jorge Soros e onde consta muita informação relevante que aí sim, se o Sr. Deputado quiser levantar a sua própria imunidade,
Senhor
pode
deputado,
ser que...
Sr. Deputado, será distribuída.
Sim, concluído.
Será distribuída. Obrigado.
E obrigado. A ameaça que o Sr. Deputado Rui Tavares fez aqui, pode ser que o Sr. Deputado ainda vá mais longe do que a barra dos tribunais em relação a esta matéria.
Sr. Deputado Filipe Melo,
só mesmo interpelação, para concluir, Sr. Presidente...
A interpelação terminou.
Só mesmo para concluir, Sr. Presidente, peço também a distribuição de vários artigos em que eu, o deputado Rui Paulo Sousa e o deputado Jorge Galveias, numa manifestação pela habitação, fomos agredidos por membros identificados como membros do LIVRE. Muito obrigado.
Sr. Deputado, já... Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra para...
Sr. Presidente, infelizmente para uma interpelação à mesa.
Ó, Sr. Deputado.
Tenho que a fazer, eu peço imensa desculpa, preferia não a fazer.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, mais uma vez, quando forem distribuídas as atas, verificar-se-á que o Sr. Filipe Melo diz uma coisa, o Sr. Deputado Filipe Melo diz uma coisa, é-lhe comunicada a incorreção dessa informação
e ele deputado Rui Tavares, as atas serão distribuídas.
Serei muito rápido, pediremos a distribuição através da mesa dos próprios estatutos dessa organização European Alternatives, onde fica claro que...
Senhor Deputado,
sim.
Vamos acabar com novas declarações políticas de um lado e do outro, mascaradas de interpelações à mesa. Silêncio. Passa a palavra.
Não. Senhor Presidente, peço desculpa.
Meus senhores, é favor.
Posso terminar?
Senhor Deputado, faz favor de sentar.
Sim, estou a pedir uma distribuição de documentos. Posso dizer quais é que são os documentos que...
Passa a palavra ao Senhor Deputado Paulo Núcio, do CDS-PP, para uma declaração política. Não, peço imensa desculpa, no meio desta confusão, passou-me. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Rui Tavares, que pede a palavra para quê?
Sr. Presidente, eu estava a pedir uma distribuição de documentos, não tive a oportunidade sequer dizer quais eles eram.
Não, já tinha dito as atas, então pedi ao Sr. Deputado, por favor, dizer quais são as atas. Faz favor, Sr. Deputado.
Não. Sr. Presidente, enviaremos os documentos dessa organização European Alternatives, que é sem fins lucrativos e nas quais os membros do Conselho não são remunerados e que, evidentemente, não se trata de um partido político, como é evidente, fica mais uma vez claro, que a ideia de que o LIVRE tivesse sido financiado por quem quer que seja do estrangeiro é uma falsidade e isso, e como é uma falsidade grave
Senhor
e é uma verdade importante,
distribuiremos estes documentos. Já estão esclarecidos quais são os documentos. A mesa fará circular. Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, espero, Sra. Deputada Joana Mortágua, que possa falar. Tem 2 minutos, faz... O que é agora? Sra. Deputada Joana Mortágua, quer tomar a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Secretária Isabel Mendes Lopes, quero agradecer ao LIVRE ter trazido este tema aqui tão importante para o ordenamento do território, para o direito à habitação. O debate que tivemos até agora foi ilustrativo de quem instrumentaliza debates importantes para achincalhar os outros grupos parlamentares, mas nós não devemos desviar-nos daquilo que é importante. Não é porque este debate para o Partido Chega não vale nada, não é porque o direito à habitação para o Partido Chega não tem importância nenhuma, não é porque as pessoas são meramente instrumentais na ofensa que o Partido Chega dirige aos outros, que os partidos sérios e democráticos devem desviar do debate que tem de ser feito. E temos, no fundo, que ter compaixão temos de ter compaixão e compreender o embaraço de um partido que deixou passar uma lei que, passado poucos dias, viu um dos secretários de Estado responsáveis pela sua redação cair por suspeitas de conflitos de interesses. O partido Chega, que tanto abre a boca para falar da corrupção, dos riscos da corrupção, dos conflitos de interesses, deixou passar a lei que agora se sabe que pode estar vinculada a conflitos de interesses, não apenas pelo facto do secretário de Estado responsável pela sua redação ter constituído duas empresas de imobiliário, coisa que deu origem à sua demissão, mas pelo facto de um dos advogados que foi consultado e pago para fazer essa consultoria ter ele próprio empresas de imobiliário que podem, obviamente, constituir conflitos de interesses na redação da Lei dos Solos. E, portanto, não nos detenhamos sobre os embaraços dos outros grupos parlamentares e vamos apenas deter-nos sobre o essencial. O essencial é que esta lei não vai resolver o problema da habitação e esta lei é, como já está bom de ver, um risco para permanentes suspeitas de conflitos de interesses na medida em que ela permite criar verdadeiras fortunas imobiliárias. Esse é o risco desta lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes ter trazido este tema. E gostaria de destacar aqui dois tópicos essenciais. Um deles sobre o risco efetivo de especulação dos solos, para chamar a atenção para o facto de mal começaram a surgir as primeiras notícias sobre este diploma. Entre outubro e novembro passados, surgiu em Catadupa um volume superior a 12 mil ofertas de terrenos agrícolas para serem comprados por promotores imobiliários, o que gerou, desde logo, uma profundíssima preocupação no mundo agrícola, porque o solo rústico, o solo para a agricultura, estava a aumentar substancialmente de preço. Naturalmente que estes terrenos são muito, exercem um poder de atração muito grande sobre quem pretende especular com eles, construir mais barato para vender mais caro no futuro. E por isso, Sra. Deputada, começo por perguntar-lhe se crê que não haverá especulação, quanto mais não seja no futuro, como nomeadamente o Governo pretende fazer crer. Outro dado essencial deste diploma é a efetiva promoção da expansão urbana, aliás, com a consolidação de áreas vazias entre micro-urbanizações, o que significa um sério risco para as áreas de reserva agrícola e de reserva ecológica nacionais, mas também para zonas classificadas. Pergunto-lhe, Sra. Deputada, se lhe parece que é com remendos como os que o PS propõe que se resolvem os problemas deste decreto-lei. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Sra. Deputada, faz favor.
Queria agradecer à deputada Joana Mortágua e ao deputado Alfredo Maia os pedidos de esclarecimento que fizeram e também o trabalho conjunto que fizemos para trazer o decreto-lei à discussão aqui na semana passada no Parlamento. É lógico e é muito claro por todas as vozes que se têm levantado em relação a este diploma, contra este diploma, que não há remendo que o salve. O que deveria ter acontecido, o que deveria ser feito, era o diploma devia ter chumbado aqui na Assembleia da República e depois sim, com o tempo, com então os especialistas que se ofereceram para trabalhar com o Parlamento, com o Governo, assim sim trabalhar nos instrumentos de gestão do território, nos instrumentos de planeamento e garantir que temos uma lei que é boa para o nosso futuro, boa para o nosso território e que resolve sim os problemas da habitação. Não foi isso que este Parlamento escolheu fazer e não me parece que a solução seja os remendos que se vão discutir na especialidade, porque eu espero que, entretanto, a especialidade seja rápida, porque é melhor ter os remendos do que não ter, mas, na verdade, os remendos são exatamente remendos. E agora temos uma lei em vigor, e temos uma lei em vigor que é um perigo para a especulação imobiliária. Aliás, o mercado imobiliário já se está a movimentar, já há imensos artigos sobre como transformar o seu terreno agrícola ou o seu terreno rústico em terreno urbano. E, portanto, o mercado imobiliário mexe-se muito mais rápido do que a lei. E, neste momento, temos isso já muito visível. E, portanto, o que nós temos de trabalhar é no futuro do país. E isso faz-se de várias formas e faz-se conversando com os especialistas. E é curioso que mesmo os partidos que têm assento nas comissões e vão a todas as comissões, depois não viram o perigo que este decreto-lei é. E, portanto, não se trabalha apenas nas comissões, trabalha-se de muitas formas, trabalha-se falando com os especialistas e, para vários partidos, foi absolutamente claro que este decreto-lei era um perigo para o país, que era um perigo para a habitação, que era um perigo para os ecossistemas, que é um perigo no caso de eventos extremos, mas os partidos da direita resolveram não prestar atenção a todos estes alertas e, portanto, vê-se quem é que tem aqui capacidade de trabalho ou não tem. Aliás, e a propósito disso, lembro-me também sempre do relatório que o Chega apresentou, copy-paste, a propósito de uma pessoa indigitada para a AMT. Portanto, vê-se também o trabalho não se faz com um assento permanente nas comissões, o trabalho faz-se ouvindo as populações, ouvindo os especialistas, trabalhando em conjunto com os outros partidos. E, portanto, aqui a grande irresponsabilidade está nos partidos que deixaram este decreto-lei passar, que está no governo que fez este decreto-lei sem ouvir os especialistas e está, na verdade, nos partidos que não têm uma visão para a habitação, como a habitação deve ser, não estão preocupados com a qualidade de vida, não estão preocupados com as famílias, não estão preocupados com as pessoas terem tempo para estar umas com as outras e daí, semana de 4 dias, morar ao pé de casa são aspectos essenciais de políticas de habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Para uma declaração política, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS comemorou no passado domingo os 50 anos do seu primeiro congresso no Palácio de Cristal, no Porto. A 25 e 26 de janeiro de 1975, centenas de homens e mulheres juntaram-se para afirmar uma alternativa democrata que está em Portugal. No Palácio de Cristal, centenas de mulheres e homens acreditavam que Portugal poderia ser mais e que Portugal podia ser diferente. Depois de décadas de regime autoritário e da promessa da liberdade para todos, nascia debaixo de fogo um partido que acreditava que Portugal poderia ser um país livre e democrático. Mas lá fora, em volta do Palácio de Cristal, milhares de radicais e revolucionários cercaram o Congresso do CDS. Era a própria democracia e liberdade que estavam sob cerco. A turba da extrema-esquerda sequestrou os congressistas e os convidados internacionais lá dentro. Estavam acusados de delito de opinião e a sentença era sumária. Morte ao CDS. E bem tentaram. Os extremistas apedrejaram, dispararam e lançaram coquetéis Molotov contra aqueles que tiveram a coragem de se bater por um desígnio, um país desenvolvido e ocidental. Em janeiro de 1975, a liberdade e a democracia ganharam contra o extremismo e o radicalismo. O CDS resistiu, o CDS lutou e o CDS prevaleceu sobre todos aqueles que se achavam os donos da revolução. Só com o 25 de novembro